O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal, nessa semana em ritmo de carnaval. E com vocês eu chamo o meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Ziriguidum, Matias, para você. Olá a todos os nossos ouvintes. Né, sejam que estão nos ouvindo no carnaval ou depois, né, ou então não irão ouvir esse programa.
Até semana que vem.
Até semana que vem. É isso, acabamos essa edição do Xadrez Verbal. Antes da gente começar, mandar aqui alguns abraços, né? Recentemente a gente tem recebido muitos e-mails muito legais, muito simpáticos, por conta de aprovação em vestibular, especialmente. Então, mandar um abraço aqui para, por exemplo, Arthur Gouveia, que foi aprovado em Arquivologia na Federal do Espírito Santo. O Danilo Melo, que passou na Federal do Rio Grande do Norte, não disse o curso. O Guilherme Henrique, que passou em RI na USP pelo Enem, em Direito na USP pela FUVEST, vai fazer Sanfran, né? No caso, Direito, para quem não conhece a expressão Sanfran, né? Faculdade de São Francisco. Então, parabéns aí, tá todo mundo que nos ouve aí pelo caminho.
E o Teu Souza, que passou em jornalismo também na USP, um salve para ele também.
Exatamente, então, né, e todo mundo aí que manda e-mails carinhosos sobre uma participaçãozinha nossa aí, né, nesse caminho, nessa trajetória. Além disso, temos duas pequenas correções. O e-mail do Vinícius de Nadai Andrade, que reside na Suíça há 2 anos, e sobre a última coluna da Vivian, ele disse que a grande questão sobre o último, o referendo do dia 12 de fevereiro, que a Vivian citou na coluna dela, não era uma elevação de carga tributária para empresas estrangeiras apenas, mas também a redução de tributação de empresas nacionais para que ambas fiquem sujeitas à mesma tributação, fazendo com que a Suíça não fique caracterizada como um paraíso fiscal perante a OCDE. E o Ricardo Pimpão, não sei se é um apelido, se é um sobrenome.
Ou se ele é torcedor do Botafogo.
É, mas aí tem que ser muito fã, né?
É,
mas do Rodrigo. O Ricardo Pimpão, né, fez uma pequena correção minha, lembrando que o Condado Portucalense é anterior ao Tratado de Badajoz. Inclusive, nesse sentido, muita gente disse que a Vera Ferlini ainda dá aulas, inclusive a querida Roberta Quirino, que nos ouve há muito tempo, ela está indo agora para o segundo ano, né, lá na história. Muita gente lembrou da gente quando o Serra renunciou, né, falando que, quero o Xadrez Verbal dessa semana, tudo mais. E agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos prestigia, nos recomenda, ouve concordando ou não, discordando ou não, e principalmente também ao grupo de apoiadores que financia aí o nosso programa, né? Porque eu e você somos garotos de programa.
Mandar um abraço também pro Marcel, nosso ouvinte lá em Christchurch, City, na Nova Zelândia. E um abraço para 2 torcedores do Remo, com quem eu gravei o Som das Torcidas, que vai ao ar na próxima quarta-feira de cinzas. São eles o Adenirson Olivier, que reside em Belém, do Pará, e o Edmar Figueira Leão, que no momento se encontra em Frankfurt. É muito diferente de Belém do Pará. Um abraço aí para os 2 remistas.
Eu não acho que seja tão diferente assim, não.
Não, quase nada.
Eu acho que Frankfurt é um pouco mais quente.
Bem, vamos passar então para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do último sábado, dia 18 de fevereiro. Moscou e Kiev pactuam outra trégua no leste da Ucrânia.
Nesse caso, nós tivemos um encontro na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, com mediação dos ministros de Relações Exteriores da França e da Alemanha. No caso, nós tivemos um encontro entre o Sergei Lavrov e o Pavlo Klimklin, o nome do cara é Klimklin mesmo, tá? Respectivamente, né, ministros de Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia. E a tentativa agora é impedir uma escalada de hostilidades, já que os últimos cessar-fogos, foram todos eventualmente violados em algum momento. Então, a principal questão agora é manter uma articulação entre as diversas milícias, né, tanto as pró-Rússia quanto as pró-Ucrânia, e impedir a violação desse cessar-fogo. Ainda em temas russos, né, nós tivemos um evento bastante suspeito, digamos assim, no início da semana, porque na própria segunda-feira, o embaixador russo nas Nações Unidas, o Vitaly Shurkin, ele faleceu subitamente, um dia antes de completar 65 anos, não foi indicada a causa da sua morte. Sua morte levou a diversas notas expressando pesar de tanto, por exemplo, da Casa Branca, inclusive de outros ministérios de outros países, por conta do próprio Putin, né, dizendo que ele tinha um grande profissionalismo e vontade diplomática, mas a causa da morte não foi revelada. E nos últimos 5 anos, salvo engano, é o sexto diplomata russo a morrer em condições suspeitas e ou violentas. Então, é curioso, no mínimo, né?
Notícia do último domingo, dia 19 de fevereiro. Suécia pede explicação aos Estados Unidos por alusão de Trump a atentado. Bem, agora os Estados Unidos está exportando também atentado terrorista fake, né?
Assim, pra quem não sabe o que aconteceu, o Trump, ele estava dando uma coletiva, ele estava num pronunciamento, na verdade, e ele estava num comício na Flórida, e ele disse assim: vocês veem o que está acontecendo? Temos que manter o nosso país a salvo, vejam o que ocorreu na Alemanha, o que ocorreu na noite passada na Suécia. A questão é que ele se referia a uma matéria que ele assistiu na Fox News, né? Estou chocado em saber que o Trump assiste Fox News, sobre a investigação de um atentado há meses atrás, uma questão envolvendo um refugiado. E ele disse como se fosse um evento novo, e por conta disso, o Ministério das Relações Exteriores sueco pediu ao Departamento de Estado americano uma explicação sobre o pronunciamento, por colocar que o país sueco, a Suécia, né, ela estaria então dando a entender, segundo a argumentação do Ministério de Relações Exteriores da Suécia, bom deixar claro, né, a imagem sueca pode ser prejudicada por esse tipo de coisa, dando a entender que o país é vulnerável, que o país é violento, alguma coisa assim. O ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt tweetou: Suécia, ataque terrorista, o que ele tem fumado? Né? Deu, né, um comentário não muito diplomático também, né? Então, assim, houve aí uma pequena dor de cabeça entre Suécia e Estados Unidos. E os suecos reagiram do jeito que a internet reage, com muitos e muitos memes. Né? Tem meme envolvendo ABBA, tem meme envolvendo Alces, né? Tem todos os memes que vocês quiserem.
E várias referências à síndrome de Estocolmo também.
E ainda nos Estados Unidos, né, nós tivemos duas notícias em relação ao mesmo tema. O Robert Howard, vice-almirante aposentado, ele recusou o convite para ser o novo conselheiro de segurança nacional, substituindo o Flynn, o Michael Flynn, que a gente falou no programa passado. Ele prejudicou para manter a oportunidade de cuidar de questões familiares, e que esse compromisso exige dedicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, e atualmente ele não poderia assumir esse compromisso. Né? Óbvio que nos Estados Unidos fizeram várias especulações, quais verdadeiros motivos, porém, aparentemente, né, infelizmente a vida da pessoa é virada do avesso pela imprensa. A esposa dele tem alguma doença delicada, então isso explicaria a recusa dele. E no caso, o convidado e que assumiu é o general McMaster, que é um general da reserva do exército dos Estados Unidos. Ele é o novo conselheiro de segurança do Trump, e ele é uma figura conhecida inclusive no meio acadêmico, porque ele é considerado um dos, ou talvez o principal expert americano hoje em questões de geopolítica. Ele produz diversos artigos em relação a isso. Ele é um crítico das guerras do Vietnã e do Iraque, por exemplo, das estratégias adotadas pelos Estados Unidos, principalmente, e no caso da guerra do Iraque, o fato de ter entrado na guerra e da estratégia pós-guerra do Iraque. Então, eu não conheço exatamente tanto o Michael Flynn quanto... O Michael Flynn, né, a gente tem o acesso principalmente às polêmicas dele. O Howard, eu não conheço, mas no caso do McMaster, ele é um cara bastante conhecido, e ele, usando o mesmo termo que eu usei do apontamento do novo juiz da Suprema Corte, burro ele não é.
Duas notícias da última terça-feira, dia 21 de fevereiro. Israel sentencia soldado a 18 meses de prisão por matar palestino ferido.
No caso, o soldado de 20 anos, Elor Azaria, um palestino ferido estava no chão, e ele, momentos antes, esse palestino, ele tinha esfaqueado um outro soldado israelense em Hebron, que é uma cidade palestina. E enquanto ele estava ferido no chão, ele disparou e matou o palestino. No caso, uma corte civil condenou ele a uma pena máxima de 20 anos... Não, desculpe. Uma corte tinha condenado ele por assassinato, uma corte civil. Porém, o julgamento dele foi pela justiça militar. Por quê? Pela questão de que ele estava em serviço, de que a própria defesa dele pediu isso. E isso despertou algumas polêmicas de ambos os espectros políticos. Né? Os pró-forças armadas, digamos assim, dizendo que ele deveria ser absolvido, perdoado, alguma coisa assim, pois ele estava, né, cumprindo o seu dever. O palestino tinha acabado de esfaquear um soldado israelense, então ele teria agido em legítima defesa. E, ao mesmo tempo, pessoas críticas ao julgamento diziam que ele devia ser julgado por uma corte civil, ter uma pena maior, e, principalmente, comparam, dizem que a pena dele é um pouco desproporcional, porque, por exemplo, um soldado israelense que foi pego fumando maconha em serviço foi condenado a 11 meses de prisão. Ele foi condenado a 18. Então, teria aí uma desproporcionalidade da pena. E, além disso, ainda em termos israelenses, né, uma coisa curiosa que aconteceu nos últimos dias, e que o Benjamin Netanyahu, ele estava pela primeira vez, né, um líder israelense, estava visitando a Austrália, e o seu avião demorou quase 3 horas a mais para poder chegar na Austrália do que a rota normal, porque o seu avião não era um avião do Estado israelense, digamos assim, né? Era um avião da companhia aérea israelense. Ele teve que fazer um desvio, no caso a LI, ele teve que fazer um desvio para não sobrevoar espaço aéreo indonésio, porque a Indonésia, né, como população, o país de maior população muçulmana do mundo, a Indonésia não tem relações com Israel, inclusive, né? Cidadãos israelenses podem ir à Indonésia, porém empresas e o Estado israelense, por óbvio, né, não existe essa relação. Então o avião teve que desviar do espaço aéreo indonésio, demorando um pouquinho mais para chegar na Austrália.
China e França intensificam cooperação em energia nuclear.
Exatamente, meu caro Matias. Nesse caso, na terça-feira, nós tivemos a assinatura de um acordo entre os dois países. No caso, o primeiro-ministro francês, né? Lembrando que a França, né, é um semi-presidencialismo, né? O Cazeneuve, ele ficou na França até a quinta-feira, dia 23, e eles assinaram um acordo em relação à energia nuclear e pesquisa nuclear. Ou seja, é um acordo teoricamente pacífico, né? Um acordo sobre temas pacíficos de energia nuclear. Porém, sempre vão surgir as especulações do que poderia estar por trás de um acordo desses. Porém, nesse caso, aparentemente é apenas uma questão de energia nuclear, no caso, para a construção de uma usina nuclear e a exploração conjunta do mercado de energia nuclear em países em desenvolvimento. Ou seja, vamos supor, o Uruguai quer fazer uma usina nuclear. E aí vem técnicos franceses com capital chinês, ou contrário, uma tecnologia mista, enfim, poderia explorar esse mercado em conjunto.
Bem, agora vamos passar para a coluna aberta, na qual o Felipe vai dar um giro pela Europa.
Coluna aberta.
Vamos fazer aqui um pequeno giro pela Europa, né, meu caro Matias? Começando aqui pela França, com duas notícias relativas à favorita do primeiro turno, a corrida presidencial, Marine Le Pen, da Frente Nacional. Primeiro, ela esteve no Líbano e na terça-feira, dia 21, ela iria se encontrar com o principal clérigo sunita do país, o Sheikh Abdul Latif Derian. Lembrando que o Líbano é um país cujo um dos idiomas oficiais é o francês. O Líbano foi uma possessão francesa e tem uma comunidade de libaneses muito grande na França. Ela também se encontrou com o presidente Michel Aoun e com o premier Saad al-Hariri. No caso, ela desmarcou a reunião com o Sheikh sunita por se recusar a cobrir os seus cabelos no escritório do clérigo. A equipe do clérigo disse que Le Pen estava ciente dessa exigência. Ela disse: repassem meu respeito ao grão mufti, mas não vou me cobrir. Ela que fez isso, se ela sabia da exigência e manteve, né, a situação, porque ela se recusou e deixou o escritório. Ela foi até o local, ela não desmarcou, ela foi até o local e um funcionário pediu para ela colocar um véu. Se ela estava ciente, então ela fez isso claramente pensando na eventual repercussão, né, eleitoral, midiática sobre seu ato. Por ela não é caso único, né? A gente já comentou aqui anteriormente quando a Merkel recusou-se a se cobrir, porém o encontro na ocasião da Merkel foi mantido. Além disso, a Le Pen, ela está sendo investigada. Ela teve o seu escritório da Frente Nacional vasculhado pela polícia na segunda-feira, dia 20, pois ela teria usado verba parlamentar para pagar, como se fosse um assistente parlamentar, o seu guarda-costas, o Thierry Legier. Então ela também está sendo investigada aí por uma questão de emprego fantasma. Lembrando que nós já tivemos o caso do Fillon algumas semanas atrás. Ainda na França, o Bayrou, que a gente não comentou muito porque ele era não era um dos favoritos, digamos assim, que era do Partido Verde, ele declarou a sua desistência da sua candidatura à presidência e que vai apoiar o centrista Emmanuel Macron, que falamos bastante dele no último programa, que por conta das suas declarações sobre um genocídio armênio. Ele é de um partido centrista e ele abraça questões ambientais, mas ele não é propriamente do Partido Verde, tá? Então, desculpem aqui a confusão. E, finalmente, ainda na França, né, uma questão que gerou um pequeno entrever entre França e Venezuela, que foi o seguinte: a França barrou na sua alfândega o venezuelano Adrián Solano, dizendo que ele não tinha meios para poder se manter, ele tinha apenas 28 euros, e que ele estava, na verdade, tentando imigrar, tentando ir para a França pelas questões econômicas que ocorrem na Venezuela. Porém, ele estava indo para a Suécia para treinar o seu esporte profissional. No caso, ele é um esquiador. E aí as autoridades francesas disseram que não tem esqui na Venezuela, que ele estava mentindo, que ele foi as autoridades venezuelanas disseram que ele foi discriminado por conta do seu rosto, de sua aparência, porque só porque ele é venezuelano ele não pode ser um esquiador profissional. Ele que é conhecido como ser o pior esquiador do mundo por conta da sua última classificatória no campeonato mundial de esqui, em que ele tomou, tem até uns vídeos, ele tomou um tombão, bem, deve ter doído, inclusive, mas então tem essa, né, pequena dedota, pequeno entrevero diplomático. Ainda na Europa, em Bruxelas, o Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, garantiu que os Estados Unidos têm um forte compromisso com a União Europeia. Abro aspas: hoje tenho o privilégio de expressar, em nome do presidente Trump, o forte compromisso dos Estados Unidos em manter a cooperação com a União Europeia. E, por sua vez, o Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, que já fez várias críticas ao Trump, que a gente já comentou aqui, disse que o apoio dos Estados Unidos à ideia de uma Europa unida tem que ser inequívoco. Então tá aí, né, um morde e assopra, digamos assim. Indo para a Alemanha, nós tivemos a pesquisa eleitoral do jornal Bild, feita para a próxima corrida para quem será o chanceler alemão. Lembrando que o chanceler aqui no Brasil é ministro de Relações Exteriores, na Alemanha é o primeiro-ministro. No caso, o SPD e o seu candidato Martin Schulz, o SPD é o Partido Social-Democrata, ele tem 33% dos votos, um ponto a mais do que a última pesquisa, enquanto a CDU tem 32%. Ou seja, embora seja uma liderança, ainda é uma liderança tímida. Porém, a questão é que o SPD tem crescido nas pesquisas e os dois partidos considerados de direita populista, né, como o AfD, têm caído nas pesquisas. Veremos, né? A questão é que a campanha do SPD, ela é uma campanha muito mais à esquerda do que campanhas anteriores. Porque lembrando que o SPD e CDU, embora eles sejam opositores no jogo partidário e também ideologicamente, eles são aliados, eles têm uma coalizão no governo. O SPD faz parte do governo da CDU. E por conta disso, o atual candidato da SPD, ele quer distanciar dessa aliança, ele quer deixar o SPD mais à esquerda. Então isso pode acabar polarizando um pouco mais as eleições alemãs. Cruzando a fronteira, nós chegamos nos Países Baixos, em que, tchan, 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 lembrando que nós temos eleições nos Países Baixos esse ano, em 15 de março, e suspeita-se de interferência, envolvimento, ou seja lá o que for, de hackers russos. Inclusive, no caso dos Países Baixos, nós temos uma diferença e uma similaridade, né, em relação aos casos comentados anteriormente de Trump e Le Pen, né? O principal candidato anti-União Europeia, né, o Geert Wilders, que ele é anti-União Europeia, ele é o candidato anti-establishment, né, que se declara anti-establishment. Ele, lembrando que algum tempo atrás, ele declarou o desejo de que os votos sejam contados manualmente para evitar eventuais interferências eletrônicas. Ou seja, e ele não é uma pessoa próxima do governo russo. Porém, ao mesmo tempo, o governo russo, para fortalecer para fortalecer, não, né? Para enfraquecer a União Europeia e fortalecer os eurocéticos, poderia, né, novamente, segundo institutos holandeses, fontes holandesas de segurança, ouvir a tentar favorecer o Geert Wilders. E no caso, nós temos também um policial um policial holandês que deveria ser designado para proteger o Geert Wilders, foi preso sob a suspeita de vazar a sua localização para uma gangue de marroquinos. Inclusive, o Geert anteriormente chegou a se referir aos marroquinos como escória. O policial foi detido por divulgar informações confidenciais numa esfera privada e o Geert Wilders está numa proteção 24 horas há mais de uma década por ameaças de morte devido às suas declarações bastante fortes, por assim dizer. Cruzando o Canal da Mancha, no caso Londres, Cressida Dick vai ser a nova comandante da Polícia Metropolitana de Londres, que é a Scotland Yard, né? Scotland Yard, ela é a Polícia Metropolitana, não é uma CIA, né? Às vezes as pessoas pensam na Scotland Yard como algo quase James Bond, né? Mas, e ela será a primeira mulher a ocupar o cargo mais importante da polícia do Reino Unido, porém, ela é conhecida da imprensa brasileira e conhecida talvez os brasileiros, né? Talvez eu esteja ligando o nome à pessoa, porque ela foi inocentada num inquérito por conta de uma operação que ela comandou no dia 22 de julho de 2005, a perseguição a um homem identificado como um suspeito de tentativa de atentado a trens do metrô e, como resultado da operação, o brasileiro Jean Charles foi morto pela polícia com 7 tiros na cabeça. No caso, dois primos do Jean Charles enviaram uma carta ao prefeito de Londres pedindo para que ele não endossasse a nomeação, porque o painel que faz a nomeação é composto por, dentre outros políticos, pelo prefeito de Londres. E no caso, o seu salário anual da Cressida será de cerca de R$1 milhão, maior que o da primeira-ministra Theresa May. A família de Jean Charles emitiu esse protesto, porém, o protesto não gerou resultados, né, como pode-se ver. Indo agora para a Espanha, fazendo um breve panorama de quase um noticiário criminal da Espanha, a Espanha absolveu a infanta Cristina, irmã do rei Felipe VI, da acusação de fraude fiscal. Porém, o marido dela foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão por desvios de verba. Ela, embora tenha sido absolvida criminalmente, terá que pagar uma multa administrativa também de 265 mil euros, o que dá mais ou menos R$850 mil. Ela era acusada de ter ajudado a desviar verbas públicas para uma entidade presidida pelo seu marido, e ela foi a primeira integrante da família real espanhola a enfrentar julgamento. Inclusive, por conta disso, ela teve retirada o seu título de duquesa pelo rei. Lembrando que a gente mencionou esse assunto, tanto da irmã do rei espanhol quanto do seu marido, no programa sobre os Panama Papers, em que também mencionamos o Rodrigo Rato, ex-diretor do FMI e banqueiro espanhol, que foi condenado a 4 anos e meio de prisão por desvio de dinheiro nos bancos espanhóis que ele presidiu, o Banco Caja Madrid e o conglomerado Bankia, que ele presidiu entre 2010 e 2012. Ele foi acusado de desviar mais de 12 milhões de euros, usando cartões para pagar despesas pessoais, e desses gastos iam desde gasolina, compras de supermercado. Lembrando que isso aconteceu no período da crise financeira, que foi muito forte na Espanha. O Estado espanhol teve que injetar mais de 22 bilhões de euros de fundos públicos para resgatar seu sistema bancário. Ele também estava citado nos Panama Papers e agora vai passar um tempinho na prisão. E finalmente, na Espanha, nós tivemos no último fim de semana uma marcha em Barcelona que reuniu, segundo a polícia, 160 mil pessoas. Os organizadores falam em 300 mil pessoas para essa manifestação em Barcelona, criticando o governo espanhol de não acolher números em qualidade suficiente migrantes e refugiados no país. A marcha era organizada sob o tema Queremos Acolher e ela percorreu um trajeto simbólico até a costa do Mediterrâneo, dizendo, né, que as pessoas que morrem afogadas tentando cruzar o Mediterrâneo morrem por conta de uma inação do governo espanhol. No caso, a prefeita de Barcelona participou dessa marcha, a Ada Colau, e disse que espera que Barcelona se converta na capital da esperança, da defesa dos direitos humanos e da paz. Então, assim, a gente tem uma questão ideológica aqui, né, apoio aos refugiados, aos migrantes, que é um assunto bastante importante, bastante debatido aqui no nosso espaço, porém é bom deixar uma coisa muito clara, né, no dia 11 de setembro de 2017, nós teremos uma nova votação sobre a independência da Catalunha, que pode decidir a independência unilateral da Catalunha. Então, é uma forma de políticos catalães e da população de Barcelona criticar o governo espanhol, se colocar como pró-direitos humanos para a comunidade internacional e sustentar ainda mais a sua posição independentista. Então, tem uma manobra política muito clara nisso também. Né? Isso é bom deixar claro. Não é apenas querendo ser bonzinhos e receber refugiados. Tem uma questão ali de imagem política. E, finalmente, uma polêmica na Hungria, em Budapeste. Por quê? Porque o governo nacional quer retirar a estátua do filósofo Georg Lukács do centro de Budapeste e colocá-la num outro parque para estátuas. Essa estátua do Lukács, ela está no parque Szent István, que é um dos principais parques de Budapeste, e ela seria deslocada para o parque chamado Izobor Park, ou Parque das Estátuas, que é onde ficam monumentos retirados do seu local original. Por quê? Nesse parque ficam monumentos do período da Hungria comunista. Então, monumentos a Marx, monumentos ao soldado soviético da Segunda Guerra Mundial, e por aí vai, a líderes húngaros. E querem retirar a estátua do Lukács, por ele ser um filósofo marxista, por ele ter participado do governo húngaro comunista e por ele ter, quando ele era comissário do Exército Vermelho Húngaro, em 1919, quando nós tivemos a revolução que levou à independência da Hungria, do antigo Império Austro-Húngaro, e uma guerra civil entre nacionalistas, entre comunistas e entre tchecos também, com o envolvimento dos tchecos, quando ele era comissário do Exército Vermelho Húngaro, ele deu pessoalmente a ordem para a execução de 8 soldados acusados de traição. No caso, é uma questão polêmica. Primeiro, por quê? O Lukács, ele é um filósofo marxista, porém a sua obra, ela muito provavelmente, ela transcende questões político-partidárias. Segundo, que é uma coisa que seus defensores colocam na Hungria, no debate húngaro, é que ele, embora ele tenha feito parte de governos comunistas, ele também foi perseguido por governos comunistas. Ele foi exilado pelo governo do Stalin, ele fez parte do governo revolucionário de 56, que se levantou contra o domínio soviético. Depois que os soviéticos retomaram o controle, ele foi exilado novamente. Então, assim, ele fez parte de governos comunistas na Hungria, porém ele também foi crítico a governos comunistas e foi perseguido por outros governos. Então, essa é a primeira, o segundo ponto. E o terceiro ponto, finalmente, é que, na verdade, a retirada da sua estátua é por questões antissemitas, pois aí tem um texto de um rabino húngaro chamado Joel Berger, num site Jüdisch Allgemein, que em alemão para geral judaica, o jornal, né, não um jornal, né, mas enfim, um jornal judaico que coloca que o Lukács, né, primeiro, o seu sobrenome original era Lovinger, né, e ele mudou, o pai dele mudou o sobrenome para ter uma sonoridade húngara e não entregar a identidade étnica da família. E, no caso, o Rabino, Joel Berger, coloca: não é preciso ser marxista para apreciar Lukács como uma figura importante da história das ideias, especialmente porque é óbvio que a remoção da estátua diz respeito ao Lukács marxista e ao Lukács judeu. Não se deve, de fato, vincular o marxismo a essa política do passado escandalosa que tentou enobrecer o pior do ódio aos judeus na história húngara. Políticos do Jobbik é o partido que atualmente governa a Hungria, que é um partido populista, considerado antissemita e de origens, de origens não, mas que tenta revitalizar os laços da Hungria com a ideologia, o governo nazista. E ele continua: políticos do Jobbik afirmam que a cultura e a alma nacional húngara foram envenenadas por pessoas judias como Lukács. Então que a retirada da estátua não é por ele ser marxista ou comunista, mas por ele ser judeu. Então é uma discussão aí, fica a sugestão para os nossos ouvintes discutirem na mesa do bar. Além disso, nessa semana a Bósnia entrou, disse que vai apelar do último veredito em relação ao genocídio de bósnios pela Sérvia. Isso vai ser um tema daqui a pouco para a professora Ana Luísa, que ainda vai ler toda a documentação, porém fiquem atentos, inclusive na quarta-feira tem outra coisa sobre a Bósnia aqui no Xadrez Verbal.
Agora vocês ficam com as efemérides semanais.
A semana na história.
24 de fevereiro de 1917, há exatos 100 anos, era entregado o telegrama Zimmermann nos Estados Unidos.
Então, o telegrama Zimmermann é considerado o...
Era o Ivan?
Não era o Ivan Zimmermann.
Do Leme Oppenau.
O telegrama Zimmermann, ele é conhecido como um divisor de águas, digamos assim, da importância de espionagem nas relações internacionais contemporâneas e nas relações militares entre os países. O telegrama Zimmermann foi, ele tem esse nome por conta do então ministro de Relações Exteriores da Alemanha. Ele foi um telegrama enviado da Alemanha à embaixada alemã no México, que foi interceptado pelos britânicos, decodificado e entregue aos Estados Unidos. E ele estabeleceu uma série de promessas alemãs ao México que, caso os Estados Unidos entrassem na guerra contra os alemães, se o México entrasse na guerra do lado dos alemães, o México receberia de volta vários dos territórios que perdeu para os Estados Unidos no século XIX. A ideia dos alemães era: o México entrando na guerra, as tropas americanas têm que ficar no continente americano, não dá tempo delas chegarem na Europa. Isso causou um grande ultraje na opinião pública americana. Os Estados Unidos acabou entrando na guerra até mais rápido. O México não entrou na guerra porque as lideranças mexicanas consideravam que não tinham capacidade militar para tal. E, além disso, acelerou o reconhecimento do então governo mexicano provisório, né, porque estamos falando do período revolucionário do México, pelos Estados Unidos. Foi a barganha dos Estados Unidos: olha, vocês não entram na guerra, a gente reconhece vocês, manda uma graninha, fica amiguinho de novo, e é isso.
Ainda nos Estados Unidos, só que há 75 anos, no dia 19 de fevereiro de 1942, o presidente Franklin Delano Roosevelt autorizava o deslocamento forçado de 112 mil nipo-americanos.
Exatamente, nesse caso, estamos falando tanto de japoneses e seus japoneses que imigraram para os Estados Unidos, mas também de seus descendentes que já eram nascidos nos Estados Unidos, né? Um caso desses, um dos casos mais famosos dessas crianças...
O Noriyuki Morita.
Não era o exemplo que eu ia dar, mas o exemplo que eu ia dar, no caso, é o George Takei, né? O Mr. Sulu, de Jornada nas Estrelas, que passou boa parte dos seus primeiros anos de infância num campo de concentração, né? O termo é esse, né? Os nipo-americanos foram deslocados para campos de concentração porque duvidava-se da lealdade deles no cenário da guerra contra o Japão, que eles poderiam realizar operações de sabotagem, enfim, esse tipo de coisa, né? Um tema que também teve no Brasil, né, na obra Corações Sujos e tal.
Fernando Moraes.
Então, e era a época, digamos assim, o auge do chamado Yellow Peril, né, o perigo amarelo, né, vindo do Oriente, né, o japonês ou chinês, que tem coisas místicas envolvendo ele, alguma coisa assim.
É do Fu Manchu, né?
Exatamente, a questão do Fu Manchu.
É, e o pra quem não pegou a referência que eu dei, eu estou falando de Pat Morita, o Sr. Miyagi da franquia Karate Kid, que criança foi levado ao campo de concentração de Manzanar, na Califórnia, que era um dos mais, um dos mais famigerados desse período. 22 de fevereiro de 1997, 20 anos atrás, era anunciada a clonagem da ovelha Dolly.
A ovelha já tinha nascido, né, em fevereiro de 97, porém foi quando anunciaram para o mundo que, olha, tá vendo essa ovelha aqui? Ela foi resultado de um processo de clonagem. Hoje a ovelha Dolly, ela está preservada por taxidermia, que é uma coisa que eu acho meio creepy, mas, né, cada um. Mas a ovelha Dolly é um pioneira, né, na clonagem de seres vivos. Aí tem a discussão, né, se ela foi exatamente uma clonagem, né, se teve ali uma gambiarra, né, como todo o avanço científico, avanço de pesquisa, mas está aí 20 anos da primeira clonagem, né, e para deixar claro, estamos falando da ovelha, o Guaraná Dolly, ele é legítimo, ele é original, ele não é clone.
E a referência não é o Guaraná, claro, é a cantora country Dolly Parton. Foi uma homenagem a ela. Passemos agora para o match. Match! Lenin Voltaire Moreno e Guillermo Lasso vão para o segundo turno no Equador.
Olha, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para os nossos ouvintes. Se o Lenin Voltaire vencer a eleição do Equador, a gente vai mandar um e-mail para a assessoria de imprensa da presidência do Equador pedindo, se não uma entrevista, pelo menos uma declaração, uma explicação sobre os pais dele, por que esse nome? Porque é surreal, assim.
Ah, eu acho que o pai é comunista e a mãe é iluminista, vai saber, né?
Ou o contrário, né? É. Mas, enfim, vamos lá, né? A questão é, nós tivemos no último domingo, dia 19, as eleições no Equador, e o Lenin Moreno teve 39,3% dos votos e o Guillermo Lasso teve 28,1%. Dos votos. No caso, o Moreno, ele é o candidato da situação, né? Ele foi vice-presidente do Rafael Correa, inclusive, como a gente já comentou num programa anterior, e o Guillermo Lasso, ele é um ex-banqueiro da oposição ligado ao Partido Conservador Equatoriano.
E é interessante se citar, ele é um ex-banqueiro do Banco Guayaquil. E a Silvia Colombo, da Folha, que estava cobrindo as eleições no Equador, ela notou, né, uma divisão do país entre costa e altiplano, né? Guayaquil representando o conservadorismo, né, do Equador, enquanto que o altiplano é muito ligado à Revolução Cidadã levantada pelo Rafael Correa.
E nesse caso, o segundo turno será em 2 de abril, ou seja, até lá a gente provavelmente ainda vai falar um pouco mais de Equador, e obviamente quando tivermos a vitória também falaremos bastante do vencedor e o que isso pode significar, assim como fizemos com o Pepeca no Peru.
E se o Rafael Correa, né, ele mal esperou o final da contagem das urnas, da apuração, que assim como no Peru foi muito demorada justamente por regiões de difícil acesso, na floresta, no altiplano, mas ele já estriolou o laço, né, nas redes sociais. Lembrando que o Rafael Correa, ele é muito ativo no Twitter. Ele uma vez até recebeu... Ele ficou em terceiro lugar entre os chefes de Estado que mais tweetavam no mundo. Ele não guarda nenhuma opinião para si, tudo... Agora com o Trump talvez tenha uma concorrência, mas ele está sempre lá, é o principal cabo eleitoral do Voltaire, do Lenin Voltaire Moreno, e ele tweetou, né, que o Pepe Serrano, que foi o deputado mais votado pela Aliança País, né, que é a coalizão do Rafael Correa, teve mais votos do que o Lasso, ou seja, um congressista teve mais votos no total que o Lasso. Então ele falou, eu não precisa nem botar o Lenin Moreno no segundo turno, o Pepe Serrano já ganha do Lasso.
Não, é curioso você ter falado disso, Matias, porque a lei equatoriana, ela é um pouco esquisita nesse sentido, porque para ganhar em primeiro turno, você precisa ter pelo menos 40% dos votos, ou seja, não precisa ser 50 mais 1.
Desde que você tenha 10% a mais do segundo colocado.
Enfim, uma coisa meio esquisita. E aí, se não fosse 0,7% dos votos, o Lenin teria vencido as eleições no primeiro turno, mesmo sem ter mais da metade dos votos. Achei isso meio bizarro, meio curioso.
E cabe lembrar, né, que tanto a esquerda quanto a direita tinham dois candidatos de peso, né? Do lado da direita ainda tinha a candidata da social cristã, a Cynthia Viteri.
No caso, a Cynthia Viteri teve 16,8% dos votos. 16,28% dos votos, e especula-se, né, que muito provavelmente esses votos vão justamente para o Lasso no segundo turno.
E é importante frisar, Felipe, que essa eleição, ela, independente do candidato vitorioso, pode passar por um momento, é símbolo de um momento de estabilidade política no Equador, já que antes do Rafael Correa, os últimos três presidentes, o Abdala Bucaram, o Jamil Mahuad e o Lúcio Gutierrez, todos eles foram... eles tiveram os seus mandatos cassados, né? Ou seja, só o Rafael Correa, nesses últimos 20 anos, que entregou o cargo sem nenhuma pressão popular.
Sem nenhum problema. E uma coisa que o mundo inteiro vai acabar ficando de olho nas eleições do Equador é por conta da situação do Julian Assange, né, o fundador do WikiLeaks, que hoje seria, né, uma peça importante nas eleições europeias até, porque ele está na Embaixada Equatoriana em Londres. E o Lenin Moreno, ele não se pronunciou sobre o assunto. Ele foi um pouco evasivo, porém o Guilherme Lasso, né, já se pronunciou dizendo: o Equador não tem por que gastar nem um centavo na proteção de uma pessoa que filtrou informação sigilosa. Convidarei o senhor Assange a que se retire num prazo máximo de 30 dias depois que eu assuma. Né, isso no caso do Assange significa que se ele pisar em Londres ele está preso. O próprio Assange já comentou que o pedido de asilo é ao Estado, que não deveria estar sujeito a mudanças de governos. Então a gente, né, fica aí até uma questão de direito internacional, ou seja, se o Lasso for eleito já tem tema para a professora Ana Luísa, mas de qualquer jeito o mundo inteiro vai ficar de olho por conta da questão do Assange.
E em segundo plano também tem a questão das negociações de paz entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional, que estão sendo mediadas em Quito, muito por conta desse papel do Rafael Correa como um líder regional, né?
Isso é bem, muito bem lembrado. Eu, por exemplo, tinha esquecido disso, assumindo minha ignorância.
Só para, antes da gente passar para o próximo tópico latino-americano, né, o candidato da oposição à esquerda é o militar, o Paco Moncayo, da Aliança de Centro-Esquerda, né? Acordo Nacional por El Cambio.
Bem lembrado. No caso, então, continuando na região da... subindo a ladeira, né, mantendo na altitude, o Peru embargou os bens da Odebrecht e de outras 7 empresas brasileiras vinculadas a Lava Jato, como Queiroz Galvão e OAS.
E agora até o ex-casal presidencial, né, o Ollanta Humala e a sua esposa, também estão sendo investigados agora.
E nesse caso, o embargo, o congelamento é de cerca de 260 milhões de soles peruanos, o que dá mais ou menos 248 milhões de reais. E no caso, a Odebrecht, ela precisa pagar ao Estado peruano 150 milhões de soles, o que dá mais ou menos 143 milhões. As empresas ainda podem recorrer, porque foi uma medida excepcional, considerando que a justiça peruana, né, não são as minhas palavras, a justiça peruana considera que é um caso excepcional, então que justifica essa questão, e você citou o Humala, porque a Odebrecht teria doado 3 milhões de dólares pelo ex-representante da empreiteira no país, o Jorge Barata, teria doado essa grana a Humala. Ele agora se torna, então, o terceiro ex-presidente peruano ligado ao Odebrecht, incluindo aí, lembrando, né, que o Alejandro Toledo está foragido, e se você vê ele por aí, tem uma graninha para você receber lá no Peru, uns 90 mil reais, ou seja, dá aí para, né, sei lá, pagar uma pós, dá para dar entrada num AP, dá para comprar um presente legal para mamãe.
E falando no atual mandatário, né, o nosso amigo Pedro Paulo Kuczynski, o popular Pepeca, ele está nos Estados Unidos, onde se encontrou com o Guterres, o Antônio Guterres, na ONU, ou seja, encontro mais carisma do que esse não ocorreu nessa semana, e no momento ele está se dirigindo a Washington, onde se encontrará com o Donald Trump, daí eu sinto muito pelo Pepeca.
Você fez um comentário partidário agora. Nossos ouvintes vão mandar e-mails reclamando de você. Ó, a culpa é do Matias, a culpa não é minha. Ainda em relação ao Odebrecht, né, vindo agora para a Colômbia, a Superintendência de Indústria e Comércio cancelou a concessão de um contrato para o Odebrecht da construção de uma rodovia e ordenou a abertura de uma nova licitação. E o que acontece? A Odebrecht, né? Porque assim, no último programa a gente falou da Odebrecht congelada na Venezuela. Ela agora foi congelada no Peru. Ela tem investigações no Equador. Perdeu um contrato na Colômbia. A Odebrecht, em troca, né, manifestou uma disposição, digamos assim, numa reunião organizada pela Procuradoria-Geral da República em Brasília. Representantes de Argentina, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela, lembrando, né, da questão do Panamá também, que envolve filhos do ex-presidente, a Odebrecht manifestou uma disposição em fazer delações premiadas, né, nesses países, em troca de manter o direito de poder participar de negócios nos países, né? De não ser privada de novas oportunidades de negócios. No caso, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, falando fora do Brasil, a Odebrecht ela teria pago, no total, US$1 bilhão em propinas, e recebido, em troca, contratos somando US$3.3 bilhões. Lembrando, essa é uma informação da investigação criminal que acontece nos Estados Unidos. Tem muita gente que diz que essa investigação é uma maneira de dos Estados Unidos acabarem com uma multinacional concorrente, né, um discurso parecido com aquela questão do entreguismo, digamos assim. Então, por isso a gente está deixando claro a fonte. Eu, particularmente, não estou duvidando a fonte, porém, nosso ouvinte que quiser duvidar, fique à vontade. Saindo da Odebrecht, indo para Cuba, no caso, Cuba negou a entrada do Luiz Almagro, o secretário-geral da OEA, pois ele receberia um prêmio de uma ONG chamada Rede Latino-Americana de Jovens, dirigida por Rosa Maria Payá, que é filha de Oswaldo Payá, que era um opositor cubano que morreu num acidente em 2012 e que a família afirma que foi, um acidente entre aspas. E, além do ex-chanceler uruguaio, que é o secretário-geral da OEA, Havana rejeitou os vistos do ex-presidente mexicano Felipe Calderón, da ex-ministra chilena Mariana Alvim, filha do Patricio Alvim, ex-presidente chileno, e no caso, ele receberia o prêmio Oswaldo Payá por sua contribuição aos direitos humanos e à democracia. No caso, a Mariana Alvim, ela receberia o prêmio em nome do seu pai, o ex-presidente. Nesse caso, a ONG pronunciou dizendo que isso foi uma agressão e uma grosseria do governo cubano para com seus convidados. E, no caso, o chefe da OEA, numa carta para a ONG, disse que ficou espantado com a reação e que achou aquilo lá uma provocação do regime contra a ONG, digamos assim, né? Que a ONG, que o regime considerava que a ONG estava provocando o governo cubano. Atravessando o Mar do Caribe, indo para a Venezuela, nós tivemos uma bateção de cabeça essa semana aqui no Brasil, vulgo ontem, né? Por quê? Porque ontem, quinta-feira, dia 23, o governo brasileiro cancelou a liberação de residência temporária de 2 anos para os venezuelanos, que tinha sido autorizada pela Polícia Federal para facilitar a residência, a chegada de venezuelanos que deixem o país devido à crise política e econômica que acontece na Venezuela. No caso, a decisão foi revogada porque o Ministério do Trabalho anunciou que a medida não foi discutida apropriadamente com o Itamaraty. Então, por isso, acaba criando aí um bate-cabeça dentro do governo brasileiro. Então, não há uma questão, né? Não dá para dizer que é uma coisa unânime. E, no caso, nós temos as palavras da Camila Assano, que é diretora da Conectas, que é nossa ouvinte, inclusive. Conectas é uma ONG de direitos humanos, assim como o Jeff Nascimento, assim como os estagiários de lá também nos ouvem. Então, um abraço para todo mundo lá. E a Camila disse: o Brasil volta à estaca zero, em que não havia chance de que essas pessoas ficassem. Essa forma amadora de lidar com o tema expõe a capacidade do Brasil de ser uma referência em imigração. Ou seja, é justamente, né, um bate-cabeça entre diversas instituições do governo brasileiro, sem uma articulação devida. E ainda no caso venezuelano, o Leopoldo Lopes, né, que é o líder opositor da oposição autoritária, da oposição violenta ao governo Maduro, que está preso, ele mandou uma carta que foi lida em um protesto em Caracas. Ele completou 3 anos de prisão agora nesse sábado, e ele disse: estamos na obrigação de promover e organizar uma rebelião dos votos. Se o Conselho Nacional Eleitoral continuar com essa atitude, nós organizaremos então as eleições. Organizaremos uma grande consulta popular na qual as pessoas votem e decidam se querem ou não que haja eleições presidenciais em 2017. Colocando que essas votações populares são resultado de uma escalada de pressão popular democrática e não violenta. Porém, lembrando que ele está preso por incitar a violência. E no caso dele, embora possa se discutir o componente político da prisão dele, também tem a questão da violência. Comentários, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Agora vamos novamente subir a ladeira, vamos até a Bolívia, porque, apenas uma menção rápida, numa entrevista para a emissora boliviana ATB, que é uma emissora privada de um grupo de mídia espanhol que controla diversos outros veículos de mídia, inclusive o jornal El País, ou seja, não é exatamente, né, uma rede boliviana estatal, alguma coisa assim. A Gabriela Zapata, a ex-namorada do Evo Morales, que comentamos aqui no programa há muito tempo atrás, ela disse que ela mentiu sobre a história do Evo ter abandonado um filho entre os dois, que esse filho sequer existe, e que ela foi paga, chantageada por Samuel Doria Medina, da Unidade Nacional, dos principais líderes opositores na Bolívia. Ela disse: essa pessoa destruiu minha vida, né, que é se referindo ao Samuel Doria Medina, e me deram uma cartilha com o que eu tinha que dizer, que o filho existia, que Evo Morales era um monstro. Eles que tiveram um relacionamento em 2007. No caso, nós então temos essa assunção de culpa, digamos assim. Ao mesmo tempo, o Samuel Doria Medina se pronunciou, inclusive no Twitter, dizendo que a mulher, agora que ela está sendo usada contra a oposição para desviar a atenção da violação por parte do governo boliviano daquele referendo sobre um quarto mandato do Evo. Né, para os nossos novos ouvintes especialmente, no ano passado, no dia 21 de fevereiro, nós tivemos um plebiscito na Bolívia sobre a possibilidade ou não do Evo concorrer a um quarto mandato. Essa possibilidade foi negada. Porém, esse ano, uma manobra legislativa, jurídica, foi feita pelo governo e o Evo anunciou que vai disputar esse quarto mandato. Né? A gente comentou isso aqui no programa, que isso é uma clara violação da vontade popular. E, no caso, esse líder opositor diz que agora a Gabriela Zapata está sendo usada para desviar o foco de atenção disso. Então, né, não tem nenhum santo nessa história, né? Resumindo. E agora, pegando um avião da Bolívia até o México, nós tivemos um encontro entre os ministros de Relações Exteriores, né, o secretário de Estado Rex Tillerson, e o seu equivalente mexicano, um encontro no México. Também foi esse encontro o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, o John Kelly, na qual o governo mexicano expressou em alto e bom som a sua preocupação e irritação em relação aos anúncios e aos pronunciamentos, as políticas do Trump, né? Abro aspas para o Luiz Videgaray. Existe entre os mexicanos preocupação e irritação sobre o que são as políticas que podem ser prejudiciais para o interesse nacional dos mexicanos aqui e lá fora. Depois eles foram recebidos, né, os dois americanos foram recebidos pelo presidente Peña Neto, em portas fechadas, não foi um pronunciamento perante a imprensa. No caso, o secretário de Estado disse que não haverá deportação de imigrantes em massa. O John Kelly disse que não serão realizadas operações militares contra os mexicanos no país. Porém, todavia, entretanto, é bom lembrar que na semana anterior, o Trump, numa coletiva na Casa Branca, ele disse que lidar com os imigrantes ilegais seria uma operação militar. Né? Então tem um bate-cabeça, inclusive, no governo Trump, e o México já sinalizou que, do ponto de vista econômico, pode tomar outras providências, incluindo aí a questão da produção de milho e da produção de alimentos dentro do México, como uma retaliação a eventuais taxações do governo dos Estados Unidos. Pelo menos, né, comparado com Peña Neto, que recebeu Trump antes das eleições e fez aquele papel de bundão, pelo menos agora o México está se comportando como um país soberano, pelo menos, né? Então veremos as cenas do próximo capítulo.
E fechando esse bloco latino-americano, um uma última notícia, que o líder indígena hondurenho José Santos Sevilla foi assassinado na sua casa em Montaña de la Flor, ao norte de Tegucigalpa. Ele que era representante da etnia Tolupã, e isso uma semana antes de completar um ano de outro assassinato de uma liderança indígena em Honduras, que a gente tinha repercutido aqui no Xadrez Verbal, o caso da Berta Cáceres, que no próximo dia 2 completa um ano do seu assassinato. Passemos agora para o cheque, no qual é a principal pauta dessa semana, sobretudo para a política internacional brasileira. Cheque. Notícia de anteontem, dia 22 de fevereiro. Se você não sabe, José Serra renunciou como ministro das Relações Exteriores.
Então, meu caro Matias, né? Essa foi, acabou sendo a bomba dessa semana, né? Já que não era esperado, não, né? Pegou todo mundo de surpresa, teria pegado inclusive o Michel Temer de surpresa. O Serra pediu a renúncia, alegando questões de saúde, que ele sentia muitas dores e não conseguia acompanhar a rotina de viagens necessária a um chanceler. Aqui a gente... O que acontece, né? Tem a carta de renúncia dele na íntegra, na internet, para quem quiser ler. Enquanto gravamos esse programa, na tarde da sexta-feira, dia 24, ainda não está decidido o seu sucessor. E aí vamos lá, né? Algumas informações e algumas questões, né? A principal questão seria que o Serra sofreria de muitas dores nas costas, ele tomaria injeções de analgésicos para poder fazer essas viagens, né? Recentemente ele esteve no encontro dos ministros de Relações Exteriores do G20 na Alemanha, né? E são basicamente aí 12 horas de voo, 13 horas de voo. É um voo que pode ter muitas turbulências. E, além disso, em 2014, ele foi operado de um câncer de próstata, né? Isso é importante lembrar. O José Serra, ele está com 74 anos. E aí, aqui, eu vou deixar muito claro isso, porque eu sou professor, né, para candidatos ao Itamaraty, né? E eu sei que nós temos muitos ouvintes desse público. Então esse tipo de informação sempre pode às vezes levantar uma suspeita, porque se um dia cair isso no concurso, uma questão de verdadeiro ou falso, muita gente pode talvez se lembrar do programa, e se acertar eu quero uma paçoca. Acho difícil perguntar. Mas o José Serra, ele foi o ministro de Relações Exteriores mais velho ao assumir o cargo. Eu estou afirmando isso com todas as letras, porque eu, nessa madrugada, abri todos os ministros de Relações Exteriores, desde o José Bonifácio, e vi o catsu da idade deles. Obviamente, também usei uma calculadora nos casos em que tinha chance dele ser superado. O único momento em que uma pessoa com mais idade do que 74 anos esteve no cargo foi quando o Abreu Sodré, que foi o ministro de Relações Exteriores do Sarney, estava no seu último ano. Ou seja, já finais de 89, início de 1990. Quando o Abreu Sodré chegou ao cargo, ele ainda era mais novo do que o Serra quando assumiu. Então o Serra, ele foi o mais velho a assumir o cargo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a questão de alegar questões de saúde, de dores, ele teve, né, um câncer em 2014 e tudo mais, é uma questão sim plausível. Né? Não estamos falando de um adolescente de 18 anos que pode jantar Doritos e não acontece nada. Então isso é bom deixar claro. Ao mesmo tempo, né, você tem várias questões relacionadas à política interna, que poderia ser uma manobra do Zé Serra. Embora não seja bem o escopo do nosso programa, é bom mencionar, né, que o que acontece com Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça, sendo alçado ao STF. O Alexandre de Moraes, ele é uma figura muito próxima do Alckmin, e o PSDB de São Paulo, embora seja o PSDB mais forte do Brasil, ele é rachado. né, na parte, tem um segmento Alckmin e um segmento Serra. Então, a saída do Alexandre de Moraes do cenário político, digamos assim, ele ir para o STF, de certo modo, tira um grande aliado do Alckmin, da política eleitoral, pelo menos, e talvez abra uma disputa maior pela disputa ao Estado de São Paulo em 2018. Né? O Alexandre de Moraes, que era considerado um possível candidato ao governo estadual. Então, pode ser que o Serra esteja de olho nisso, pode ser que o Serra tenha motivações eleitorais partidárias nisso. É importante lembrar que o Serra, e aí a gente vai fazer um balanço dele, né, no cargo, mas o Serra, ele não conseguiu ter o alcance público que ele pretendia estando como ministro de Relações Exteriores, o que enfraquece um pouco a questão eleitoral dele. Além disso, nós temos a questão de que, inclusive na própria carta dele, né, ele diz na carta que ele pretende retomar suas atividades como senador e ajudar o Brasil nos seus caminhos econômicos e democráticos. Muitos, né, desses colunistas de Brasília, né, que conhecem os meandros da nossa política partidária, comentam que o Serra, ele estava frustrado por estar distante da política econômica nacional e que ele tem diversas divergências, né, com a política econômica nacional. Então ele gostaria de retomar uma posição mais centrada nisso. E misturado, ele não precisa ter voos de 13 horas até a Alemanha, depois voar até a Bolívia, depois voar até a Argentina e por aí vai. O que, de fato, é uma rotina que pode ser desgastante fisicamente, sem dúvida. Né? Então nós temos essas várias questões que fica aí para os nossos ouvintes responderem, acharem as respostas que achem adequadas. Por enquanto, o nosso chanceler interino é o Marcos Bezerra Abbott Galvão, que é o secretário-geral, que de janeiro de 2011 a outubro de 2013 foi embaixador do Brasil no Japão e depois foi o representante permanente do Brasil na OMC até 2016, ou seja, é um diplomata de carreira, até porque o cargo que ele ocupava é privado a diplomatas de carreira. Ele, no caso, tem aí um retrospecto importante, né, de cargos, né? Ser embaixador no Japão não é pouca coisa, porém, ele é interino, né? Ele não vai ficar no cargo até... só vai ficar no cargo até o próximo chanceler. Fazendo um ranking de dias no mandato, e aqui nesse caso essa informação, eu agradeço o nosso amigo, colega e que já participou do Xadrez Herbal, já cedeu seu tempo 3 vezes pra gente, o Guilherme Casarões. Pensando nos chanceleres pós-redemocratização, o José Serra, ele fica em 11º de 13 em tempo no cargo. O com menos tempo no cargo é a primeira passagem do Celso Laffer, quando o presidente era o Collor, 173 dias. Depois vem justamente o Fernando Henrique Cardoso, que era uma das inspirações do Serra, digamos assim, no cargo, que ficou 226 dias. Aí o Serra com 285 dias. E depois vem o Olavo Setúbal com 336 dias. Se você pensar que o Laffer depois retorna ao cargo e fica um tempo ainda maior, então dá para, né, talvez modificar o ranking, não sei, mas a primeira passagem do Laffer foi a menor, a mais curta. Então aí temos aí as informações sobre idade, sobre tempo no cargo, sobre ser o mais velho quando assumiu o cargo. Então essa série de dados que especialmente alguns concurseiros adoram para embasar questões de terceira fase. Agora fazendo aqui um pequeno balanço, né, da gestão Serra no Itamaraty. Né, os primeiros meses do Serra foram marcados por principalmente uma mudança de discurso, uma mudança de retórica. Né? Nós tivemos a defesa ferrenha da legitimidade do governo Temer, e aí tudo isso ocorreu enquanto já vi o podcast Xadrez Herbal, quando o podcast Xadrez Herbal já tinha uma audiência bastante considerável, né, então nossos ouvintes podem pegar lá os vários programas em que falamos do Serra, falamos do Itamaraty, tivemos participação do professor Matias Spector, da GV.
A gente cantou essa bola, né, na transição ministerial, a gente já levantava o nome do Serra como possível chanceler.
E que haveria uma questão também, né, de política interna a ele.
Sim.
E no caso...
da imagem do senador, agora senador, né?
E no caso, né, nós tivemos uma defesa ferrenha da legitimidade do governo Temer, né, notas a governo da Nicarágua, da Bolívia... convocação de embaixadores, aquela nota que foi enviada ao Figueiredo nos Estados Unidos para ser divulgada entre os congressistas americanos. Nós tivemos a suspensão da Venezuela da presidência do Mercosul, né? Primeiro, a presidência do Mercosul não foi transferida à Venezuela, depois a suspensão da Venezuela num tom muito forte, direcionado ao público interno brasileiro, né? Ou seja, o próprio discurso do Serra, quando ele assumiu, era uma política externa sem ideologias, né? Denunciar o aspecto ideólogo da política externa do governo, dos governos do PT. Porém, o que ele fez foi basicamente, né, inverter os sinais, né? Ele teve um discurso também fortemente ideológico contra a Venezuela, no caso, pensando aí especialmente no público eleitoral. Aí ele fez uma mudança na gestão do comércio exterior, né? Nós tivemos um desmembramento de agências ministeriais, também passamos por isso aqui no programa. Uma coisa que foi muito comentada quando o Serra assumiu, que foi comentada inclusive pelo professor Matias Spector, é que um político de carreira, né, um político de peso, uma figura política como José Serra, analogia que a gente fez até na época, né, que se o Mauro Vieira, que era o chanceler na época, passasse na Avenida Paulista no domingo à tarde, uma ou duas pessoas iam saber quem era. Se o José Serra passar na Avenida Paulista no domingo no meio da tarde, todo mundo vai saber quem é. Uma das vantagens, digamos assim, de ter uma figura dessas no cargo seria o aumento de verbas, o aumento de fluxo de verbas. No caso, fazendo uma pequena comparação de PLO, né, que é o Projeto de Lei Orçamentária, que é publicado pelo governo no início do ano. Ou seja, isso não quer dizer que o orçamento final acaba sendo esse, porque você tem verbas de contingência, você tem cortes de gastos, você tem... Então, o orçamento definido em fevereiro não é o orçamento igual ao de dezembro. Só que a gente tem que comparar do início do ano, porque nós estamos no início de 2017, né? Então, no início de 2016, quando nós tínhamos Mauro Vieira na virada de 2015 para 2016, nós tínhamos no PLO 3,1 bilhões de reais para o Ministério do Itamaraty. Na virada de 2016 para 2017, a atual PLO, que repito, pode ser modificada, pode ser tanto cortada quanto engordada, nós temos 3,4 bi na PLO. Ou seja, houve aí um aumento de 300 milhões na verba do Itamaraty de um ano para outro. O Serra fez uma reaproximação com Israel, né? Porque teve aquela bateção de cabeça por conta da nomeação de um embaixador, que o governo brasileiro não foi consultado, e aí recusou a nomeação do governo israelense. Houve uma aproximação, porém o Serra, ou ele percebeu, ou ele foi convencido, né, de que os nossos interesses econômicos nos aproximam muito mais dos países árabes, então essa aproximação com Israel foi apenas uma aproximação no discurso, na retórica, não teve nada de concreto. Porém, um símbolo dessa aproximação foi a nota da CONIB, a Confederação Israelita Brasileira, lamentando a saída do Serra, desejando melhoras à sua saúde e tudo mais. E, finalmente, né, o Serra ele teve o seu projeto, digamos assim, de transformar, de colocar o Brasil numa posição de potência comercial, muito prejudicada por questões internas e externas. Né, externas, nós tivemos a vitória do Brexit, que fez com que a União Europeia ficasse voltada para si, ficasse voltada para os seus próprios problemas, para essa negociação do Brexit, praticamente paralisando toda e qualquer negociação com Mercosul, com Estados Unidos. Então isso não possibilitou o Serra a ter ganhos com a União Europeia. E a vitória do Trump, que aí não é nem uma questão de responsabilizar o Trump. Era que o Serra, inclusive, assim, primeiro, né, o Trump, ele tem uma postura comercial diferente da postura do Trudeau no Canadá, né? Diferente do que o Serra desejava, por exemplo. Né? O Serra, em última instância, adoraria um acordo de livre comércio entre Mercosul e NAFTA, por exemplo. Só que o Trump, ele tem uma postura contrária a isso, e além disso, o Serra, ele preferia a Hillary e já tinha dito antes das eleições que a eleição do Trump seria um pesadelo. Então isso obviamente complica a posição de negócios com os Estados Unidos, tanto por questões deles quanto por questões nossas. Logo depois, o Serra foi o primeiro chanceler latino-americano a criticar em nota a sugestão, a proposta do muro na fronteira com o México, o que isso deve ser elogiado, ao nosso ver. E outra coisa que prejudicou os seus planos externos foi a ausência do Temer. Né? O Temer é um presidente que ele mal sai do palácio, né? Em comparação com Lula, com o FHC, não tem comparação, sequer comparação com Dilma, que já foi uma presidente menos ativa no campo exterior.
Alguém mais maldoso diria que ele se esconde no palácio, não é o meu caso.
Até por conta de uma questão da luz do dia, né?
É, talvez.
Ele não pode, a luz pode, né? Mas enfim, questões transilvânicas à parte. Então o que acontece, né? O Serra, ele estava agendando uma visita à Rússia para discutir, por exemplo, um reforço institucional dos BRICS. Ou seja, o BRICS durante muito tempo foi denunciado por ser uma coisa ideológica, né? Era o Brasil junto com a Rússia e a China, as potências comunistas, o Brasil do PT e tal, mas ele já tinha negociado, por exemplo, estava negociando uma visita à Rússia e uma maior institucionalização dos BRICS. Ele esteve no último encontro do G20, então assim, de certo modo, a política externa do Serra, ela foi um pouco inativa por responsabilidade dele, um pouco inativa por consequência dos desdobramentos mundiais, e ela teve muito de um ajuste de narrativa, né? Uma mudança do tom usado de acordo com a situação. Mas isso fica muito claro quando a gente fala da relação com o Oriente Médio. Os interesses pragmáticos, comerciais e econômicos do Brasil nos aproximam dos países árabes. Isso é ponto passivo. Então, você tem um melhor discurso com Israel, mas não houve uma mudança muito grande nas relações com a região. Né? Observações, meu caro Matias?
Não.
Agora, especulação sobre os nomes. Né? O nome mais forte, repito, né, enquanto gravamos esse programa, não há ainda definição do nome. A especulação mais forte é do Aloísio Nunes, né, o senador que presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. Inclusive comentamos aqui que quando houve, por exemplo, a aprovação de uma moção lamentando o genocídio armênio pelo Senado brasileiro, no caso, o Serra e o Nunes são duas pessoas muito próximas, ambos são senadores por São Paulo, são aliados históricos, trabalharam juntos na prefeitura, no Senado, em questões de relações exteriores.
E ao mesmo tempo agrada o PSDB nacional, já que o Aloísio foi o candidato à vice-presidência na chapa do Aécio Neves.
Exatamente. E além disso, se o Aloísio Nunes sair do Senado e se tornar chanceler, o seu suplente no Senado é o Ayrton Sandoval, que é do PMDB, ou seja, o partido da presidência. Então, aquele cenário que a gente especulou, talvez, infelizmente, venha se concretizar, que o Ministério de Relações Exteriores vire mais uma moeda de negociação ministerial, porque o encaixe dos partidos fica muito proveitoso, tanto para o Serra, quanto para o PSDB nacional, quanto para o PMDB.
E o PSDB Nacional, no momento, conta apenas com 4 pastas, né, dos ministérios.
E, além disso, caso isso venha a ocorrer, será a primeira vez que nós teremos um não diplomata transferindo o cargo para outro não diplomata. A última, quer dizer, a primeira vez desde outubro de 92, quando o Celso Laffer passou a pasta ao FHC. Só que no caso do Celso Laffer ainda tem o atenuante de que ele não era um político partidário profissional, ele era um acadêmico, né? Ele é professor de Direito Internacional da Sanfran. Ele tem suas ligações políticas, claro, mas ele não era um senador como é o Aloysio Nunes e é o Serra. Outros nomes cotados e que seriam talvez bastante interessantes são o Rubens Barbosa, que é um ex-diplomata aposentado. Ele foi embaixador do Brasil em Washington, na gestão Lula, inclusive. Ele seria o chanceler, caso o Aécio tivesse vencido as eleições. Ele eventualmente escreve na Folha, ele fundou um think tank recentemente, que a gente até comentou aqui no programa. Ou o Sérgio Amaral, que também é um diplomata aposentado e atual embaixador brasileiro em Washington. Ou seja, você ainda tem a deixa, né, de que teve uma mudança de governo em Washington para você trocar o embaixador e coloca um diplomata, que embora possa não ser um diplomata do atual quadro do Itamaraty, porque esses dois diplomatas aposentados podem ser mais interessantes do que um diplomata do atual quadro do Itamaraty? Porque eles têm mais estofo político. Né? São pessoas que estão presentes no debate público, escrevem livros, escrevem grandes jornais, participam de debates em canais de TV. São pessoas que têm um maior estofo, né, do que um diplomata de carreira, embora aqui não seja uma comparação técnica. Tá? Inclusive, quem sou eu para comparar, o Galvão, que é atual interino, com Rubens Barbosa, enfim. E agora, né, mas o sucessor do Serra, independente de quem seja, ao meu ver, aí é uma questão de análise de subjetiva. Dado o cenário do Trump, do Brexit e tudo mais, deveria manter a aposta, deveria manter o projeto que vem lá do Celso Amorim, que é o do chamada da articulação Sul-Sul. Né? O contexto mundial hoje não é favorável a uma aproximação com os grandes blocos.
Até porque estão se isolando cada vez mais, e no caso da União Europeia nem sabe se vai continuar.
E não é nenhuma questão de aproximação, o contrário de você se distanciar. Você pode ter uma aproximação, mas ela não tem como ser a sua prioridade. Fica melhor colocando assim. Então, manter essa aposta sul-sul. E aí o exemplo maior que a gente já mencionou em programas anteriores, o México. Né? O México, ele corre o risco, digamos assim, de se distanciar do seu principal parceiro econômico histórico. E o México é um país latino-americano, o México é um país que não tem muitos, deveria ter mais laços econômicos com o Brasil, com a América do Sul no geral. Então, você manter essa prioridade no Sul-Sul, ou seja, BRICS, o que inclui a China, aí México, as economias próximas, o Peru do Pepeca, por exemplo, ou seja, retomar a aproximação entre Mercosul e a Aliança do Pacífico, né, e por que isso? Por uma questão ideológica, eu estou sendo terceiro mundista aqui, não apenas por isso, mas pragmaticamente você também se justifica, porque são os países com os quais o Brasil pode ter uma relação superavitária. A competição, o Brasil, se for competir no braço de ferro com a União Europeia, o Brasil vai ser exportador de castanha de caju. Agora, quando a gente fala da África, dos nossos vizinhos, são países que a gente consegue ter uma relação mais proveitosa para a economia brasileira. Aí você é acusado de estar advogando pelo imperialismo brasileiro. Mas é uma questão que fortalece politicamente a aproximação Sul-Sul e economicamente. Você ganha nos dois campos. Então, ao meu ver, o sucessor deveria manter esse foco nas suas relações, até, pelo menos, no mínimo, até a questão do Brexit estar resolvida, porque até lá a União Europeia ela vai estar olhando para dentro de si e repetindo, né? Como você disse, tem riscos maiores. Né? Nós temos eleição na França, eleição na Alemanha, então é bom, seria talvez o ideal manter esse foco na nossa política externa.
Bem, passamos agora para a coluna da professora Vivian Almeida sobre frases de Angela Merkel sobre o valor do euro.
Gambito da Dama.
Para os ouvintes, nessa semana pré-carnaval, eu vou trazer, vou continuar com a linha bem estritamente econômica e trazer aqui para uma discussão algo que agitou um pouco essa semana, o mundo da Europa. Tá? Em uma reunião sobre questões de segurança, a Angela Merkel, um pouco diferente do usual dela, do perfil dela, trouxe à baila a questão de que, ao contrário do que pode-se pensar, a política monetária do Banco Central não induz um marco alemão implícito ou não seria estritamente favorável à Alemanha e que, pelo contrário, estaria muito mais em linha com os interesses de países como Portugal do que, efetivamente, com interesses da Alemanha. Isso tudo vem um pouco da motivação de dizer que o fato da desvalorização isso tudo vem da discussão de que a desvalorização do euro, pelo que a gente vai conversar já, traria impactos positivos para a economia alemã, no sentido de tornar a exportação dos bens desse país, da Alemanha, mais competitivos. Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho qual foi a política monetária adotada, isso numa reunião que foi realizada no final de 2016, e em que medida isso afeta a economia alemã e por que desvalorização do euro seria benéfica para o país chefiado por Angela Merkel. A primeira coisa que a gente precisa entender um pouco é a dinâmica do que foi anunciado no final do ano. No final do ano, na última reunião do Banco Central Europeu, foi anunciado que haveria uma intensificação do programa de compra de títulos. E com isso, o que, que acontece? Se o Banco Central resolve comprar mais títulos, né, ele tira esses títulos da economia, dando dinheiro em troca. A questão é que foi um pouco, ao mesmo tempo que você teve essa ideia de expansão, né, o que a gente chama em economia de uma política monetária expansiva, você tem também um sinal contraditório do fato de que houve uma redução do valor. Houve uma expansão no prazo, né, de estender isso até 2017. Então, na verdade, o tempo inteiro você está jogando dinheiro na economia e, por isso, tipicamente, você tem uma desvalorização do euro. Né, é um produto que está entrando de modo mais intenso num determinado mercado. A diferença é que esse produto é a moeda, né, e o mercado, a sociedade, é como os agentes transacionam essa moeda. Então, o risco é você torná-la desvalorizada e, portanto, o argumento de que seria benéfico para a Alemanha é o que eu tinha falado anteriormente, né? Desvalorizando a moeda, você acaba tendo um efeito de tornar as exportações um pouco mais competitivas e, portanto, seria uma política monetária mais vinculada, ou, enfim, não é vinculada, mas o argumento foi esse, né? Ao passo que, para as economias não tão fortes, o efeito de você ter essa moeda desvalorizada, como aconteceu em Portugal, por exemplo, é um aumento da taxa de juros, que inclusive foi para 3,75. Eu estou falando o número porque o aumento da taxa de juros levou para o patamar de 3,75. E eu não posso deixar de fazer esse parênteses, que essa semana teve reunião do Copom, na quarta-feira, e com uma redução de 0,75, precedida de outra redução de 0,75, a gente chegou no patamar de 12,25. Então, é um descolamento muito grande das taxas tipicamente praticadas em outros países, que, obviamente, Portugal tem um nível de desenvolvimento um pouco maior, mas a gente não está comparando com economias alemãs, com a economia alemã, com a economia norte-americana, e o nível da taxa de juros é bem reduzido. Bom, então, voltando ao assunto, você tem esse aumento da taxa de juros, né, no mercado português, e o impacto, como eu já tive outras oportunidades de falar, é sempre na decisão de investimento, de ficar mais caro, e você também tem um impacto no próprio consumo. O que foi descrito, né, ao longo dessa semana, dessas discussões a partir da declaração da Angela Merkel, que você já está observando uma desaceleração nesse ritmo, por exemplo, em economias como a portuguesa. Então fica novamente a discussão de em que medida essa política do Banco Central Europeu, em alguma medida contraditória, né, você reduz o volume que você vai injetar a partir da compra dos títulos, mas ao mesmo tempo você prolonga o prazo, então o saldo líquido ainda fica um pouco duvidoso, mas sem dúvida você tem esse impacto em outras economias, tanto na economia alemã de intensificar o comércio internacional e na portuguesa de aumentar a taxa de juros, o que, como a gente conhece, né, na nossa história doméstica, tem um impacto muito grande sobre as decisões de investimento e, portanto, na dinâmica de crescimento econômico. Foi destacado, enfim, nessa reunião, que eu estou falando sobre essa decisão de política monetária, foi muito destacado que não há mais risco de deflação. Então, por isso que poderia-se adotar esse tipo de medida. Então, basicamente, foi esse o balanço que teve e a posterior discussão, o pacote de janeiro a abril, com extensões e, no fim das contas, as medidas iriam quase que a dezembro desse ano. Resumo, independente de quem essa política monetária beneficia ou prejudica, o fato é que diante de um cenário de incerteza que 2017 representa, tal qual 2016 representou, em grande medida por conta das eleições agora na Europa, a redução do ritmo das compras, a despeito de ainda representar injeção de recursos na economia, foi maléfica, se é que se pode colocar nesses termos, mas causou um impacto natural e esperado de aumentar a taxa de juros em Portugal. Então, se por um lado a Angela Merkel afirma categoricamente que não há uma associação entre a política monetária do Banco Central e alguma indicação da Alemanha, por outro lado, o argumento que foi dado a essa resposta, né, a essa política monetária do Banco Central com relação à economia portuguesa, se observou, né? De fato, você tem esse efeito, mas sem qualquer relação de causalidade. É simplesmente uma resposta esperada do mercado.
E agora, o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
Uma sequência de três notícias de ontem, dia 23 de fevereiro. Saída da África do Sul do TPI é inconstitucional.
Então, nesse caso, a corte interna da África do Sul, o Supremo Tribunal em Pretória, disse que o governo sul-africano não pode tirar a África do Sul do TPI. O governo, o executivo, ainda pode apelar dessa decisão, porém o presidente Jacob Zuma tem que revogar a decisão de abandonar o TPI. Por quê? Porque, segundo a corte, o governo tem atribuições para assinar acordos, porém precisa do parlamento para se retirar de acordos. Então, abro aspas, a decisão do governo de comunicar ao secretário-geral da ONU a retirada do TPI sem ter obtido o aval do parlamento é inconstitucional e inválida. Essa frase foi do juiz Phineas Mojapelo, da Suprema Corte Sul-Africana.
Ainda, forças iraquianas tomam do Estado Islâmico o controle do aeroporto de Mossul.
Nesse caso, é o primeiro ponto estratégico da cidade de Mossul, que é tomado por tropas iraquianas, que têm apoio de milícias curdas e também de tropas especiais dos Estados Unidos.
Lembrando que é a segunda maior cidade do Iraque também.
Pelo menos era, né? Antes da guerra. Hoje não dá para saber. Mas, no caso, nós temos nos últimos meses nós tivemos o avanço dessas tropas em direção a Mossul, passando por vilarejos, depois a periferia de Mossul. Agora é o primeiro grande ponto estratégico da cidade tomado por tropas iraquianas, que eventualmente pode servir para apoio logístico à própria operação, com helicópteros, enfim, alguma coisa assim. E além disso, ainda no Oriente Médio, nós teremos nesse final de semana mais conversas sobre a Síria, envolvendo o governo e a oposição. Porém, o enviado das Nações Unidas, né, o Staffan de Mistura, ele disse que não espera grandes avanços nessas conversas de paz, pois elas são, né, o início de uma série de negociações e de conversas. Ou seja, tá dizendo que não dá para pro mundo ficar em polvorosa e esperar uma solução negociada agora.
Agente nervoso VX é achado em Kim Jong-un.
No caso, né, o irmão do Kim Jong, gordinho, acharam no seu rosto, né, na autópsia, esse agente químico VX, que é um agente nervoso, que precisa de 10 ml desse negócio para matar alguém. Ele paralisa a sua respiração, ele pode ser colocado por inalação, por contato na pele, por contato do olho. Ele é banido pela Convenção de Armas Químicas de 93 e ele mata em alguns minutos, na verdade. Né? Uma das presas pela morte do Kim Jong-un disse, Kim Jong-nam, né, disse que ela achava que era uma pegadinha, que ela foi contratada para fazer parte de uma pegadinha de TV. Olha, vai lá e espeta o cara com isso daqui, e aí vai dar, né, você ganha aqui o dinheiro. Ah, todo mundo sai dando risada. Ela não sabia que era um assassinato, porém, ao mesmo tempo, o governo malaio diz que ela foi treinada, possivelmente por agentes norte-coreanos, para executar o assassinato. E ainda em relação à Coreia do Norte, o Choi Tae-bok, que é um dos principais líderes do Partido Comunista da Coreia do Norte, representante da Assembleia Suprema do Povo, ele esteve nessa semana visitando o Irã, e os parlamentares iranianos o receberam dizendo que as relações entre os dois países, elas têm que melhorar para evitar intervenções em países independentes. Lembrando que o Irã tem boas tecnologias de mísseis, a Coreia do Norte tem desenvolvimento de bomba nuclear, ou seja, vai gerar muita suspeita essa visita, porém, por enquanto, temos apenas declarações protocolares.
Breaking News! Explosão de carro-bomba do auto-intitulado Estado Islâmico mata 60 e fere 100 no norte da Síria.
Nesse caso, nós tivemos um atentado na cidade de Al-Bab, que acabou de ser retomada por milícias turcomanas com apoio da Turquia. Ela tinha sido retomada do Daesh, porém um carro-bomba, talvez deixado para trás pelo Daesh, enfim, não, alguma coisa assim, uma caminhonete. Na verdade, retiro o que eu disse, a caminhonete estava sendo conduzida por um extremista, ou seja, foi um ataque suicida também, deixou pelo menos 60 mortos, pelo menos 100 feridos, dentre eles, pelo menos 2 soldados turcos, disse o primeiro-ministro da Turquia.
Bem, vamos deixar o menino que mora lá em Barcelona quieto essa semana. Felizmente não tivemos nenhuma barrigada em relação à política internacional, nenhum erro crasso. E vamos passar para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush. Felipe, na África do Sul dá para falar peão isolado em 11 línguas. O que você acha disso?
Então fala aí, nas 11 línguas.
Eu não sei as 11, eu sei falar inglês, mas...
Mas no caso, o peão isolado vai para a África do Sul, especialmente para o governo do Zuma, né? Porque é um governo que está com muitas questões... problemas econômicos. Nós tivemos treta, nós tivemos porradaria no Congresso do país recentemente e agora a Suprema Corte barra o governo Jacob Zuma de sair do TPI. Então o governo Jacob Zuma aí tá isolado com problemas do parlamento, problemas da economia, problemas com a Corte Suprema. Já sofreu várias votações de impeachment, que embora não tenham conseguido a aprovação, né, ele vira e mexe, sofre o pedido de impeachment. Então tá aí peão isolado pro governo Jacob Zuma.
E o peão promovido?
O peão promovido vai para o jornalista Mohamed Bekianov, que foi libertado na quarta-feira no Uzbequistão após 18 anos de prisão e que, segundo a Repórteres Sem Fronteiras, ele era o jornalista que ficou mais tempo preso em todo o mundo por questões políticas. Ele foi preso, ele era membro do partido de oposição ERC, um partido que significa liberdade, e ele foi preso em 99 em Kiev, onde ele estava exilado por repressão do então ditador Islam Karimov. Lembrando que o Karimov foi, até a sua recente morte ano passado, o único governante do Uzbequistão, né, que assumiu o poder de 91 e ficou no cargo até 2016, e ele foi condenado a 30 anos de prisão por supostamente planejar um atentado contra o Karimov, porém, na verdade, ele foi detido sem direito à defesa, foi enviado à força de volta ao seu país, ou seja, não foi sequer extraditado, e ele foi condenado, na verdade, por reportagens feitas na época sobre questões, questões de corrupção envolvendo o então líder Uzbek. Então ele que foi libertado essa semana, aí é o nosso peão promovido.
Passemos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes que querem curtir o carnaval mais na boa, ler um livro, assistir um filme?
Nesse caso eu tenho duas dicas, né? Uma que eu sempre comento nessa época do ano, né, que é o livro O Dia que Adiara o Carnaval, que fala sobre a morte do Barão do Rio Branco e que, por conta do luto oficial, o carnaval foi adiado naquele ano, né, no país do carnaval. Então, para todo mundo que se interessa por relações internacionais, formulação da identidade brasileira, por que deseja estudar, estuda para o concurso Itamaraty, fica a sugestão de livro. E também, né, já que a gente falou do VX, como lembrou o Gustavo ontem no Twitter, né, o filme A Rocha, né, que com Nicolas Cage, Sean Connery, Harris, um atual pipocão para o fim de semana, e que envolve ali uma arma química que é o agente VX, né? Óbvio, com uma licença poética, bababá. Enfim, é uma obra de ficção, porém, é um pipocão divertido até. Então, para quem quiser um filminho de ação aí no fim de semana, no carnaval, não sei, tem esse filme A Rocha, que é o segundo e último bom filme do Michael Bay. Né? Ele dirigiu Bad Boys, A Rocha e depois Um Bando de Bosta.
E a minha dica também contempla o carnaval e o perigo amarelo, né, de certa forma, já que estamos falando do Crime do Restaurante Chinês, livro do Boris Fausto, que tem o subtítulo Carnaval, Futebol e Justiça na São Paulo dos anos 30, pois trata-se de um crime que aconteceu no bairro da Liberdade, entre a Terça-feira Gorda e a Quarta-feira de Cinzas, e que teve diversos desdobramentos ao longo dos anos de 1938 até a década seguinte. Então, recomendadíssimo aí, livro do Boris Fausto. Felipe, temos uma consideração aqui também sobre o presidente islandês, né?
Exatamente. Antes de você passar para o nosso encerramento e as músicas, no plural, de encerramento, né? Agradecer a todo mundo que nos ouve, desejar um bom carnaval a todo mundo, né? Se beber, não dirija, usem camisinha, né? Todas aquelas recomendações de sempre, tenham juízo, se comportem, ouçam o programa de Xadrez Herbal depois, divulguem o Xadrez Herbal durante o carnaval, né? Criem um bloquinho do Xadrez Herbal, não sei, alguma coisa assim. Porém, e outra coisa, caso você vá ficar em casa, no carnaval, caso você vá trabalhar, alguma coisa assim, caso você vá meditar, vá buscar um refúgio espiritual, eu tenho um dilema, um debate para vocês, né? Porque o presidente islandês, em visita numa escola, disse que abacaxi na pizza devia ser proibido.
Né? Eu assino embaixo.
Ele disse isso, obviamente, em tom de brincadeira, porém, a internet não perdoa, né? Já começou uma verdadeira guerra contra ou a favor de abacaxi na pizza. Lembrando que, por exemplo, o Deadpool, no filme, gosta de pizza com abacaxi, no início do filme. Porém, tá aí o debate para vocês no fim de semana, né? Pizza pode ter abacaxi ou não? Tchan, tchan, tchan. Então fica aí esse debate pro fim de semana.
E a gente vai encerrar o programa com não uma, mas duas músicas que tem a ver com o carnaval. Já que em 2017 completam-se 100 anos da primeira gravação no Brasil, né, do samba pelo telefone, na voz de Baiano. Também 110 anos do primeiro registro do termo frevo. Então são 100 anos de samba e 110 anos de frevo. E a gente vai terminar o programa com talvez o frevo mais conhecido de todos, que é Vassourinhas, e com o áudio original de Baiano cantando pelo telefone. Bom carnaval a todos e até a próxima semana.
Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. Ai, 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 é deixar mágoas. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amor dos outros, depois fazer seu feitiço. Ai, se arrolia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, troca samba, senhor, senhor, porque se samba, senhor, senhor, arrepiar, senhor, senhor, foi ver na bamba, senhor, senhor, mas vai provar, senhor, senhor. O peru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice. Eu então saísse dessa insistisse, me disse, não disse. Ai, ai, estava ideal, sim, o mal. Ai, 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 vivo o nosso carnaval sem rimar. Ai, 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 estava ideal, sim. Se quem tira amor dos outros, por Deus fosse castigado, o mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não, vir pro cordão, é ser folião, de coração, porque se samba me arrepiar, foi ver na palma, mas vai voltar. Por bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. tem o riso puto, faz alegre o rosto, nada de desculpa. Ai, 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 tanto samba com valor, meu amor. Ai, 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 pois quem dança não tem dor, nem calor. Ai, ai.